Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Linha de Três. Agora já estamos nos playoffs. Episódio número 13. 13, 13, 13. 13 é um bom
Opa,
número.
faz o L.
Bom nome. Bom nome. Episódio número 13, a gente vai falar aqui, né, como que pé estão, né, os confrontos aqui da primeira rodada de playoff. Já tem gente classificada, já tem gente quase classificada para a segunda rodada. Tem surpresa, tem de tudo, tem de tudo. Vai ser um episódiozinho curto, a gente vai falar dos confrontos e vamos falar também já dos prêmios individuais que já foram entregues. Mas tá bacana. E hoje, dia 25/4 de 2023, agora 19 horas e 19 minutos. Daqui a pouco tá começando a rodada dessa terça-feira. E hoje acho que tem bastante definição. Né, Vicente? Boa noite, bom dia, boa tarde.
Boa noite para vocês que estamos gravando já no início da noite e bom dia, boa tarde para quem estiver escutando em horários alternativos. É isso, cara. Hoje tem três jogos, os três estão 3-1, com possibilidade dos mandantes e favoritos fecharem a série hoje. Eu acho que a tendência é acontecer isso. Mas a gente está gravando no 25 de abril, é importante dizer que hoje é aniversário do Tim Duncan, 47
Ah,
anos.
esse
Fácil,
jogava.
ó, fácil um dos cinco melhores que eu vi jogar.
Esse
Fácil.
jogava demais. Esse jogava demais. Completo. Completo.
Podia
Pivô completo.
estar jogando no Bulls ainda, eu acho.
Ah, podia.
Olha, cara.
Um pivôzinho desse aí podia estar lá ainda. Acho que estava pegando mais rebote que o Vucevic.
Eu lembro do Spurs com Tim Duncan e David Robson.
As Torres Gêmeas do
Tava
Spurs.
ruim, tava ruim, né? Tava ruim de pivô. Tá louco. Grande lembrança. E aí, Moisa? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia,
Como é
boa
que
tarde, boa
tá?
noite,
Que
pá.
tu tá achando dessa loucura que tá os playoffs?
Vi poucos, para falar a verdade. Viajei no feriadão, assisti
Ó.
pouca coisa. Assisti só o Bucks e
Viagem
Heat.
do amor.
Viagem, amorosa. E também um churrasquinho.
Moisa viajou com a consagrada para Gramado.
Não, fui a Porto Alegre.
Foi o Porto Alegre. O Moisa é de Gramado, ele viaja para Porto Alegre. Que
A
loucura,
viagem clássica do amor para Gramado, o Moisa não gasta tanto.
né? Isso aí é verdade. Moisa tem essa facilidade. Já tem
Não, ainda ganhei um churrasquinho
um trouxa.
do trouxa. Massa pra caralho.
Não, tá bom.
Tava bem bom o churrasquinho do otário.
Próximo churrasquinho que tiver, quando tu vir aí, vamos fazer do linha de três total. Só não vai dar para Dudu vai. Só manda um abraço para ele online.
Acho que eu devo ir no feriado do 1º de abril aí, do 1º
Primeiro de
de.
abril já foi.
Já tô
Primeiro de
fechando.
maio?
1º de maio.
Ah, não, mas é até muito em cima.
É o
Muito em
próximo.
cima.
Próximo final
Já é
de semana.
segunda-feira, tá muito em cima. Vamos
Tô
deixar para o
pensando.
próximo. É que tu tem que vir mais, né, cara? Tu tem que vir mais, senão tu toma choque. Mas então tá. Cara, vocês querem começar pelo leste ou pelo oeste?
Tanto faz, âncora. Lança aí um confronto e a gente
Então tá,
vamos deixar lá.
vou lançar o confronto que para mim tá o mais legal por enquanto, do oeste. O Warriors e Sacramento Kings. Que loucura, hein, velho? Tá demais, hein?
Todo mundo mantendo o mando de quadra. Quem jogou em casa ganhou nessa aí. 2-2.
Os dois jogos em Sacramento foram jogos alucinantes, assim, né, cara? Negócio maluco. Aí o Sacramento faz, né, os 2-0. Aí vai jogar contra o Warriors e perde o primeiro jogo. E o primeiro jogo o Warriors ganhou até, assim, uma certa tranquilidade, né? Certa tranquilidade. Sem o Draymond Green, né, que tinha sido suspenso por um jogo, porque no segundo jogo dessa série, ele simplesmente resolveu pisar no peito do Sabonis e achou que não ia dar nada. Cara, eu não sei o que o cara tem na cabeça, sério.
Que lambança que você tá fazendo, garotão!
Vocês viram o lance, né?
Sim, para contextualizar, né, tem uma disputa de bola, o Sabonis está no chão, ele também, ele tenta levantar, o Sabonis segura a perna
Segura a
dele,
perna dele.
e aí ele se desvencilha, e depois que ele já está desvencilhado, ele pisa e apoia o pé no Sabonis para iniciar o movimento de corrida, né?
Não, aí ele apoia o primeiro pé, ele apoia no peito do Sabonis e o outro ele dá uma pegadinha no braço.
E aí enquanto a arbitragem está analisando o vídeo da jogada, ele vai pra torcida, cara, provoca, vai provocar, faz uma torcida, gritaria.
É,
cara, é bem maluco. Draymond Green, né? Draymond Green, full Draymond Green, né? Tudo que ele pode oferecer, ele ofereceu ali.
É, daí ele pegou um jogo de... Foi ejetado, claro. Pegou um jogo de suspensão. E esse jogo foi o jogo que o Warriors ganhou. O terceiro jogo. E foi ontem, né? Foi ontem ou antes de ontem. Agora já nem lembro.
Não, mas esse jogo que ele estava suspenso era um jogo chave. Porque se Sim. o Sacramento abre 3-0...
Ah, não. Aí já era.
Ninguém nunca voltou de um 3-0, né? Ah. É sempre bom lembrar numa série. E, cara, ia cair muito nas costas dele. E tem o lance de, no final da temporada, decidir pela renovação de contrato dele ou não. E eu acho que, vai, apesar de mais uma eliminação do Golden State ligada diretamente a um jogo que ele ficou suspenso por uma atitude dessa.
É, e no jogo 4, cara, aí o jogo 4 pra mim é lance assim, tipo, do é tu ter a faca e o queijo na mão, né, tu não, é que nem diz o nosso querido comentarista de futebol Júnior, é tu não virar a faca, né, cara, porque...
É o mal de Adélio, né, cara,
não girou a faca, né, cara. O Sacramento teve tudo ali para fazer 3-1, né, cara? Tava com, não entendi, assim, tipo, a tática dos caras ali para aquela bola. Eles precisavam fazer uma bola de dois pontos simples. E cara, e armaram uma jogada que provavelmente não deu certo, que era pro Fox. Mas eu não entendi porque o Fox também não tentou infiltrar e arremessar de longe, né, cara? E aí a bola acabou caindo na mão do Barnes, que errou, né, cara? E aí o Warriors empatou a série. E foi muito louco, porque, na verdade, tava até tranquilo o final do jogo pro Warriors, só que eles tinham perdido o desafio, né? Só para o pessoal, quem não viu o jogo, eles tinham perdido o desafio e não tinham mais pedido de tempo. E quando eles recuperam a bola, né, no finalzinho, faltava pouco, o Curry pede tempo, e aí o pessoal do banco põe a mão na cabeça, porque não podia pedir tempo, porque ia tomar a punição, né? É o que acontece. Eles estavam com 5 pontos de vantagem, e aí tem uma bola de bonificação, né? Lance livre eles fazem, e o Fox faz uma bola de 3, e fica 1 ponto só de vantagem. E, cara, loucura, sim, loucura. E é a série que tá mais pegada, né, cara? Tá mais pegada.
Nesse jogo, o Draymond Green começou no banco e conseguiu um duplo-duplo, né, na volta dele, vindo do banco. Esse jogo. E agora, quero ver o que o Moisa pensa disso também, mas eu acho que, cara, esse jogo 5 em Sacramento é crucial pro Kings, velho. Não, porque se perde esse jogo e aí vai pra Golden State precisando ganhar, aí fica difícil.
É, porque daí vai precisar ganhar de duas, né? Não, esse jogo é o jogo decisivo pro Kings.
É, tem que matar, né? Tinha que ter matado. Não podia ter deixado se criar. É brabo, vão deixar de novo o Warriors passar, cara. Puta, sacanagem isso.
É, esse jogo aí, porque assim, se o Warriors ganha, meu, aí é um abraço. É 4-2.
Não, é 4-2 o Warriors, não tem.
É, então... eles têm que ganhar para botar toda a pressão para cima do Warriors, essa é a verdade. Cara, eles tiveram a chance, é que eu digo, tiveram a chance, não se dá luz para cego, tiveram a chance.
O Draymond Green volta no...
Sim, já tá jogando.
Já voltou no jogo 4.
Ah. Não vi.
Ah. Ele veio começou no banco, jogo 4, e conseguiu um duplo-duplo. É que se o Kings ganha, vai de sangue doce, né? Pra...
Sim, aí tem duas para ganhar uma, né?
Sabe que tem um jogo 7 em casa.
É.
Mas ia ser bacana ter jogo 7, essa série.
Eu também acho.
Se tivesse jogo 7, o Mano falou que o Sacramento levava, né?
Eu acho que se for até o jogo 7, leva o Sacramento.
Foi isso.
Eu não sei, hein? O Curry...
É que tá... Cara, o mando de quadra tá sendo fundamental aí, né, cara? Tá sendo fundamental. Então é por isso que eu acho. Mas, cara...
Se o Warriors ganhar agora, já era.
Já era. Aí já era. Aí pode, o que é, 4-2 e não tem, cara, não tem.
Deitou a vaquinha.
Mas é o confronto mais disputado até agora, né, é o confronto mais disputado até agora e não é surpresa, acho que tava todo mundo esperando exatamente isso, né, cara.
Não, eu tinha falado, acho, 4-1 ou 4-2 pro Sacramento.
Não, mas eu esperava isso mesmo, eu esperava esse confronto bem equilibrado. São dois treinadores que se conhecem muito, então aquele negócio é o ajuste fino cada partida, né, cara? Mas tá bacana. Vocês mantêm sim, o palpite de vocês? Quem passa?
Eu mantenho o 4-2 pro Golden State.
É.
Também, mas... o Fox tá com o dedo machucado,
é,
na mão
tem
do arremesso,
isso, né?
Ainda.
É. O cara quebrou o dedo, velho. Ponto
vai
de
jogar,
dedo.
Mas certamente limitado, né, cara? Não é a mesma coisa. O cara ter um negócio na mão ali, uma tala na ponta do dedo.
É, não é a mesma coisa. Mas ele que tá sendo o cara decisivo, né, pro
Sacramento. Pra mim é mais no coração do que na racionalidade e no Sacramento 4-2.
No coração eu quero Kings também, tá?
É, não, eu acho que ainda vai ser 4-3 Kings e, cara, tomara que vá até o jogo 7. É o que eu espero mesmo. Mas então tá, esse aqui é aquele negócio que a gente tava esperando. Vamos pegar que a gente teve fresquinho de ontem. Lakers e Grizzlies. Cara, tá demais isso aqui também. Tá demais porque o pessoal do Grizzlies falou demais, né, cara?
E continua no falando. Entretenimento do Lakers. Entrou no entretenimento total.
É, falou demais.
Jogo do entretenimento.
É, o Dillon Brooks achou que era uma boa dizer que o LeBron James é um velho, velho. Acabado.
É. Só respeita se o cara fizer 40 pontos no...
É, o Charles Barkley disse, né, que ele fez 40, né? Fez 22 pontos e pegou 20 rebotes.
Cara.
Tá mais de 40 na soma.
Não, e outro, né, meu? Aí tu diz assim, ah, o cara é velho. Cara, o cara meteu 45 minutos ontem, né? 45 minutos jogou o LeBron ontem.
Não, e aí é uma coisa que a gente até tava falando durante a semana, logo depois que o Brooks falou essa bobagem, né? Além de ser uma questão de idiotice, né, pela... carreira toda do LeBron. Cara, é. Falta de respeito com o LeBron, tá ligado? É uma instituição, né, do esporte.
Cara, o LeBron é o cara que todo mundo... Que eu tava conversando, né, mas os jogadores das outras franquias, praticamente todo mundo gosta do LeBron.
Aí a pergunta a se fazer também é a seguinte, o que que o Dillon Brooks ou o Memphis ganha com isso? Merda, só tem a perder, né? Falando uma merda dessa, porque tu coloca mais pressão em ti, é tu que vai marcar o LeBron, velho.
É.
Não existe isso.
Não, e ontem, na prorrogação, o LeBron simplesmente passou por cima dele.
Falasse então do Reeves, que é guri ainda, tipo, provocasse ele, provocasse algum outro cara
sentir,
ali.
Né?
É, exatamente. Porra, LeBron, cara, o cara, quantas final o cara já foi, velho?
9, eu acho.
Quantas vezes MVP e tal, os caras, e aí o cara vai lá e fala essas bobagens, velho. É que nem tu falar essa, alguma coisa disso aí também do Antetokounmpo, ou tu falar do...
Pegar o melhor
Durant,
do time dos caras, é.
Durant e tal, cara, pelo amor de Deus. Do Curry.
Não dá, né, cara? Não vai, esses caras tu não provoca, né, meu?
Não
provoca.
É, essa série eu esperava que tivesse mais parelho, mas além dessa questão aí da motivação e tal, o Jamoran tá jogando com a mão praticamente quebrada também, né? Desequilibrou muito, o JJJ tem que jogar por muito tempo e tem problema de falta, porque o Memphis não tem outro pivô para botar, tem o Tillman ali, mas cai um tanto, né, e joga os dois, acaba jogando os dois.
Se tivesse o Steve Adams era outro jogo, né, mas
era outro jogo.
Sem o Steve Adams é complicado.
É, e tá 3-1, né, cara, próximo jogo o Lakers pode já, que vai ser...
Em Memphis.
É.
O jogo 3, especialmente, foi muito disparelho, né? Aquele começo do Lakers avassalador ali com aquela baita distância.
Sim.
Ali ficou meio feio, né? Esperavam, dentro da série, jogos mais equilibrados. Né?
Acabou
sendo, chegou... teve prorrogação e tudo mais.
Ali, né, o jogo 3 ali chegou a quase 30 pontos de diferença. E foi um passeio, né, cara? Depois só administraram, na verdade. Só administraram. Ontem não, ontem foi um jogo realmente equilibrado. O Lakers sempre na frente, chegou até ter ali 12 pontos de vantagem, mas depois o Bane jogou bem ontem. É, o Jamoran mesmo, descontado, jogou bem também. É, mas, cara, o Lakers, ele... As trocas do Lakers fizeram... O Lakers tem um time, cara.
Isso.
Tem um time.
É, que a gente sempre alertou, inclusive, que esse time aí... É, depois das trocas, se chegasse aos playoffs, era um time candidato a ganhar conferência, né? Ou pelo menos chegar na final.
E ontem, assim, para vocês terem uma ideia, não estava bem o Anthony Davis, mas mesmo assim pegou 11 rebotes, 12 pontos e tal, mas não estava bem.
Não está bem o ano inteiro, inclusive.
Mas mesmo assim, tipo, O D'Angelo Russo, que não tava bem também no jogo, aí chega no, final do quarto. É. Porra! É. Ele colocou, porque daí foi um momento que o Memphis ele abriu um pouquinho, e aí de repente, meu, o cara que não tava acertando nada, que era o Russo, meteu três bolas de três direto assim e botou. Aí a diferença caiu para um ponto e botou de novo o Lakers no jogo, né, cara? Então é. Tá todo mundo dando a sua contribuição. É isso que tá fazendo. Tipo, o Schroeder deu sua contribuição. Ontem não, o Hachimura ontem não foi bem, mas nos outros jogos foi muito bem. O Reeves tá indo bem em todos.
É, o Reeves tá indo bem direto. Mas o Darvin Ham tá sabendo ler bem também. Tipo, tem jogo que o Beasley tá um pouquinho melhor, ele joga mais que o Schroeder.
Verdade.
Jogo que teve aquele jogo que o Lakers ganhou em Memphis. O Hachimura jogou demais.
Porra!
Aí ficou um tempo em quadro. É esse tipo de leitura que tem que fazer. Não adianta insistir se o cara tá mal, né?
Ele tira Não, ele tá sabendo fazer essa leitura. Porque às vezes o treinador insiste, né? Insiste, pô, o cara não tá rendendo. Pô, deixa o cara... Não, ontem ele viu que o Hachimura não tava legal. Tirou, o Hachimura não jogou tanto. E é isso, cara. E é isso. E na hora que teve que... Na hora da pomada que teve que decidir bola no LeBron, ele foi lá, cara...
É questão do elenco, o Lakers recheou o elenco nas trocas e aí as estrelas fazem diferença. Agora, se tu não tem elenco, cara, o LeBron não vai conseguir te carregar sozinho.
Então. Mas o vovô LeBron, né, que o Brooks estava tirando onda, ontem atropelou, fez a partida aí para a prorrogação e na prorrogação fez a diferença. O cara com 38 anos e jogando, cara, em altíssimo nível, né, cara, altíssimo nível. E eu acho que vai... Acho que vai acabar matando essa série, tá? Em 4-1. Acho que vai acabar acontecendo isso. Porque essa derrota ontem foi pesada demais pro Grizzlies.
Se consegue aquela vitória na prorrogação, empata a série 2-2 e vai para Memphis, cresce na parada. Mas
claro,
ficou muito difícil.
Ficou difícil.
Mas é um papelão pro Grizzlies, né? Que era um time insensado desde a temporada passada e metia a marra pra cima de todo mundo. Lembra do Jamoran? O Oeste tá tranquilo.
Tá tranquilo, eu tô preocupado com o outro lado. Não tá tranquilo, né? Ai, ai. Vamos então agora pro próximo confronto. Clippers e Suns, hoje acaba? Tá 3-1 pro Suns, hoje acaba.
Cara, acho que acaba e é uma pena, cara, o Kawhi ter se machucado e ter perdido um jogo em Los Angeles, porque... Eles terem vencido o jogo 1 em Phoenix, ainda com o Durant invicto com a camisa do Suns, abriu assim uma possibilidade de uma série longa e tal, mas aí a lesão do Kawhi, já não tendo o Paul George e tal, aí ficou ruim pro Clippers.
Não,
uma pena, difícil. Porque era pra série ser mais longa do que tá se desenhando.
Não, que o Kawhi jogou naquele primeiro jogo é um negócio absurdo, né, cara? Absurdo, o cara ganhou o jogo de uma maneira assim... Só que é complicado.
Até o Westbrook jogando bem, viu? Sem o Kawhi no último jogo.
É, pô, o Westbrook, cara, naquele jogo mesmo, ele não tava bem nos arremessos. Ele tava arremessando mal pra caramba, né? E tal. Só que ele foi muito importante na defesa. Cara, ele tava defendendo Kevin Durant, né, cara?
Deu toco no Durant, mais um jogo.
É. Então, mas aí, de novo, né, cara? Esse Clippers aí é aquele time que quando já chega estourado, né? Sempre no. Nos playoffs, né, cara? Então não consegue, né, cara? Complicado. E o que a gente espera desse saindo agora? Não vai ficar, acho que todo mundo. Eles vão fazer uma
mudança. Na verdade, o problema do Clippers é depender do Paul George, né? Pra ser o segundo cara da franquia.
A lesão dele foi xarope.
Mas é que todo ano ele lesiona, né?
E agora tu tem um Kawhi já com lesão grave na paleta também.
É.
Não tá mais tão novinho.
São dois caras que lesionam toda hora.
Não, é que assim também, tipo, como o Paul George não pôde jogar e o jogo foi concentrado muito no Kawhi, cara, arrebenta o físico do cara, né? Não tem, né, cara? Arrebenta o físico do cara.
E toda season é essa mesma coisa.
Então,
pouparam o Kawhi não sei quantos jogos esse ano e...
Mas esse é o problema. Aí tá tudo bem, pouparam, ok, beleza. Só que daí chegando no playoff, cara, ele precisa de ajuda.
Pois é, e aí o outro cara aí, tá lesionado.
Ele precisa de ajuda, não tem condição. Infelizmente, porque era pra ser assim, as duas franquias com todos os seus jogadores saudáveis, ia ser um negócio pra 7 jogos, né, cara?
E o equilíbrio dessa série, se tivesse todo mundo, ia se dar muito mais, porque o Suns perdeu muito de segunda unidade para conseguir.
Não tem, exatamente.
E o Clippers tem. O Clippers até tem mais. É. Só que aí, cara, perdeu as tuas duas estrelas, velho. Não tem como.
Não tem como segurar, né? Não tem. Hoje é o jogo. É hoje? Que horas? Deixa eu só ver a hora aqui. Esse jogo.
23 horas, eu acho.
É o jogo das 23 horas. O jogo 5 das 23 horas. E o Kawhi joga esse jogo?
Não sei. Vou ver se eu consigo essa informação.
É. Mas, enfim, o Suns está com a faca e o queijo na mão aqui para fazer 4-1 e já garantir para a segunda rodada de playoff. E faltou a gente falar aqui, então, dos Wolves e o Nuggets. O último jogo, o Wolves conseguiu impedir a varrida, né? Ganhando a prorrogação. Mas também o Nuggets tem mostrado uma superioridade incontestável, assim. Acho
esperada
que...
por mim já, né? Mas, enfim.
É, não. Cara, mas eu acho que a gente tava... Eu acho que o time do Wolves, eles têm uns caras muito bons, assim. Tem talento pra cacete, assim, cara. Só que o Nuggets, ele tem um grupo, ele tem um time bom e tem um grupo recheado. Então, e tem os caras que gostam de playoff também, né? Tipo, o Jamal Murray é um cara que de playoff, o Jokic nem se fala, o Potter Jr., a gente tem jogado muito bem os playoffs. Aí tem numa segunda unidade o Bruce Brown, né? Então é difícil.
Tem um novato assim lá também, o outro Brown.
Pô,
Brown
tá muito bem, né? Também, é verdade.
Ó, voltando Christian duas Brown, casinhas, né? Notícia de 9 minutos atrás, Kawhi fora do jogo 5 hoje contra o Suns.
Então já largaram, tá.
Um abraço. Então, Suns 4-1 e vamos pra segunda rodada de playoff, né? E aqui
o
acho
Suns
que...
O Suns pega quem?
O Suns era o terceiro?
Pega o Nuggets.
Tchau pro Nuggets.
Cara, é pesado, hein, esse confronto.
É pesado o confronto. Mas sobre o Denver e Timberwolves, cara, eu esperava mais do Wolves, tá? Mas é aquele negócio, é o confronto de um projeto de 3 temporadas contra um negócio que foi se construindo meio atabalhoado e chegou no final da temporada todo torto.
A Fox, né? E não fechou assim, né, cara? Eu vejo... dificuldade, o Towns, ele não tá fazendo o playoff legal.
Eu esperava bem mais o Towns no playoff. Muito tá abaixo. Legal.
Muito abaixo mesmo. E quem tá carregando o time nas costas é o Edwards, né, cara? Colin também.
Sim. É, mas o Gobert tá se esforçando demais, né? Por mais que o Jokic apareça na pontuação, mas ele tá defendendo muito bem o Jokic.
É, que o Jokic vai ser o MVP, não tem jeito, né?
Não sei não, cara.
Eu acho que vai dar Embiid,
erradíssimo, né? Mas...
Não que eu concorde, mas eu acho que tá mais pro Embiid agora.
Acho que vai dar Embiid. Erradíssimo. Mas esse jogo, esse aí também encerra hoje. Vocês acham que encerra hoje? 4-1?
Acho que encerra hoje. O Minnesota tá fazendo muita força pra tentar competir com o Nuggets, e o Nuggets jogando naturalmente.
É, muito, muito natural, né? Jogando
4-1 pro gasto. E eu vou ter acertado exatamente o placar desse jogo.
Eu tinha botado 4-3 Timberwolves, acho que eu tava bêbado.
Mas não, eu achei.
Não, é que vocês estavam achando que o Nuggets estava.
Tava marcha lenta
porque eles queriam, sabe? Porque não queriam, quer dizer, porque era isso aí o time.
Não, mas a questão nem é só essa, cara. Eu acho que um time. Que é bom pra caramba o time do Nuggets, mas um time que tem o Edwards, tem o Gobert, tem o Anthony Towns, tem o Colin. Cara, não é um time qualquer também.
Não é um time que tem. Não é um time que tem Jamal, Jokic, Porter...
Mas eu acho que, cara, não é muito diferente, assim, o time titular.
Pois
é,
sim, tá louco.
Não,
eu achava que podia rolar um susto na série no lance do ritmo de competição, sabe? No jogo 1, assim, do Wolves chegar atropelando e o Denver naquele ritmo de poupar energia de fim de temporada, sentir um baquezinho, mas não rolou.
Esse time, infelizmente, pro pessoal lá, não deu liga esse time aí, com o Gobert, com o Towns. O Towns faz um playoff bem, cara,
o bem cara abaixo. Perdeu 60 jogos na temporada. Não tem como o cara chegar bem, tá ligado? Não, o cara perdeu 60 jogos, cara.
É um playoff bem abaixo do cara, assim, eu acho que todo mundo esperava mais dele. Então é complicado.
Eu não esperava.
Mas não esperava nada, né?
Não, exatamente. Por isso que eu falei 4-1.
Eu não sei quanto é que eu falei aí. Tu tem aí, Vicente?
Deixa eu ver se eu acho aqui, cara.
Não me lembro. Acho que eu falei 4-3 também, sei lá.
Acho que tu deu com o Nuggets, você acha?
Não, eu falei que o Nuggets passava. Eu falei que assim, poderia ser um. Pode ser, poderia ter alguma uma zebra, assim. Se tivesse que ter uma zebra, olha só, se tivesse que ter uma zebra, poderia ser nessa aí, mas não foi nem perto. Mas não tem problema. Falamos aqui de todos os confrontos da Conferência Oeste. E vamos para Conferência Leste. Vamos falar primeiro do que já está encerrado, a varrida. Acho que não tem muito o que falar também. O Philadelphia varreu o Brooklyn Nets, né, cara? E eu acho surpresa, que a única coisa que eles têm... Hã? É, zero surpresa. E eu acho que a única coisa que fica aqui, cara, é que o Embiid tá com o joelho meio baleado já, né? E foi muito bom eles terem feito 4-0, que ele já tá fazendo tratamento, não jogou o último jogo e tal, já tá fazendo tratamento, mas é um cara que tem que ficar sob cuidado, né? Porque...
É, a notícia é que ele vai ter que jogar com uma joelheira porque é uma lesão no ligamento colateral, medial e tal.
É, esse negócio é um problema.
E o Nets varrido pela segunda temporada seguida. Na temporada passada tomou um 4-0 do Celtics e agora 4-0 do Sixers.
Então, estão especialistas em varrido do Brooklyn Nets.
Daqui a pouco passa o Hawks, né? Que é o time que mais foi varrido na história da NBA.
É. Que loucura. Mas já que tu falou do Hawks, vamos falar do Hawks, então. Hawks que conseguiu ganhar um joguinho, né, do Celtics. Mas acho que foi aquele ali só pra...
Não, vai se despedir hoje, né, cara?
É, hoje dá Deus, né?
De hoje não passa.
Errou! É que o DeJounte Murray não vai jogar, tá suspenso, cara, e aí...
É, o DeJounte Murray no último jogo, acabou o jogo, ele foi lá e deu um encontrão...
É, não pode, né, cara, fisicamente, verbalmente, a liga não vai deixar
passar. Ele foi pra cima, eu não acreditei quando vi a imagem, cara, ele foi pra cima e até o juiz meio que se assustou, não esperava que ele fosse fazer aquilo.
Burro pra caralho, né, meu? Por mais que tenha razão no argumento e tal, não pode.
Não vai, o que vai acontecer? Só ele vai se ferrar, né, cara, não tem... E aí, com ele, já tava difícil, agora não vai rolar. Não,
mas assim, né, ó, a favor do Hawks, tá? Dizer que, cara, dos jogos, cara, o Hawks até engrossou em muitos momentos.
Sim, não tá jogando tão mal.
Mais assim que eu esperava. É. Só que, cara, aí a questão de elenco também, de tempo,
Mas eu acho que tá acontecendo aí a mesma coisa que tá acontecendo com o Nuggets, né? Eu acho que isso aí até é um aprendizado da última temporada. Eu acho que o Celtic tá jogando assim, controlando, né? Controlando bem, assim, pra não estourar ninguém.
É, exatamente. Não quero
pra não estourar ninguém. Então, tipo, não, vamos jogar, vamos ganhar e tal, mas vamos controlando o jogo. Não vamos dar aquele gás que nem aconteceu lá na final de conferência, onde eles ficaram esbalepados, eles e o Heat, e aí foram entregue de bandeja, assim, né? Então, acho que eles estão controlando mais, estão dosando mais. E eu acho que fecha hoje também, 4-1, e já era, né, cara? E é o esperado também.
É, eu acho que o Hawks vai ter que pensar a situação do Trae Young, cara, porque é um elo defensivo muito fraco.
É, eu tinha visto boatos que o Hawks ia pra reconstrução, inclusive usando ele de mala de troca, né?
Eu acho que deveria fazer isso, enquanto ele tem um valor bem elevado aí pra troca.
Eu vi boatos na TV americana.
Mas pra onde poderia ir pro Trae Young, assim, tipo, ele é um craque, mas...
Tem muita franquia que tá precisando de gente.
Mas vai dar o quê? Quem poderia bancar o Trae Young?
Alguém que tem alas bem fortes pra defender e um pivô bem forte pra defender também, pra compensar ele, cara, porque... Pro Boston Celtics, por exemplo, que tem muita gente com infiltração e tal, é muito fácil jogar contra o Trae Young. Estava marcando o Derrick White, preferencialmente. Cara, não vai, velho. Derrick White tem arremesso de fora, tem a infiltração, tem tudo para passar dele na marcação.
É, então isso aqui, hoje é mais um que se despede.
É sem o DeJounte Murray, jogo em Boston.
É. Vai ser só festa em Boston, só festa do Green lá. Garden. É, cara.
É com a musiquinha do House of Pain lá, Jump Around.
É, esse já vai fechar 4-1. E aí nós temos também. Esse aqui tá. Antes de eu. Vamos lá. Cavs e Knicks. O Vicente acertou aqui que o Knicks ia passar.
Meu Knicks tá bombando.
É, errei feio essa aí.
Rapaz, o Knicks tá jogando demais, cara.
Acho que eu
botei um
4-0, acho, sei lá o que eu falei.
É, tu falou em varrida.
Aham. Essa aí eu errei bizonhamente.
Rude.
Errei rude. É, não dá pra apostar no Donovan Mitchell, né? Não adianta, não dá pra apostar.
É, num dos jogos, especialmente, ele peidou feio. Peidou bonito lá em Nova York.
Já desisti do Donovan, já desisti do Spider. Não dá mais.
É, esse aqui tá complicado, né, meu? Tá 3-1 pro Knicks. E o Knicks, é que assim, o Knicks tá jogando bem, né, cara? Essa é a real também, né, cara? O Knicks tá jogando bem, cara.
Muito bem. Tá forte. E muita gente jogando bem, cara.
É?
Pega, por exemplo, qual era o ponto mais forte a favor do Cavs na série? Garrafão, né? Jarrett Allen e Evan Mobley. Aí tu vê o Mitchell Robinson, o Hartenstein, o Obi Toppin, todo mundo contribuindo, cara, pra bater
Eu
de frente
com esse garrafão aí.
Gosta, né?
Não, é bom, o Bitop é um cara bom, cara. Eu acho que ele é meio subestimado, assim.
É, muito subestimado.
Mas, cara, é que tipo, eu acho que tá pesando também o lance da inexperiência, cara. Eu acho que tá pesando pro Kevin isso. Assim.
Não, mas o Allen não é inexperiente, o Donovan.
O Allen é novo, cara. É novo, mas são caras novos ainda, cara.
Ah, mas já foi a playoff também, o Allen, não foi?
Experiência de playoff foi, com o Nets.
Pois é.
Eu sei, mas acho que tá pesando. E aí tem um cara que eu falei antes, né, meu, que não era um cara badalado, mas é o que eu falei que podia fazer diferença e tem jogado muito bem e feito a diferença. Josh Hart, né?
Muito bem.
O cara que pega muito rebote ofensivo, o cara que
tá exatamente
intensidade do caramba, e me mete os pontinhos dele também, tem um arremesso de três, infiltra, é um cara importante para a rotação. E, cara, ele encaixou muito bem nesse time do Knicks, que tem, pô, e o Knicks, a gente olha o Jalen Brunson, que a gente, isso é uma previsão nossa do início da temporada, que a gente achou que não tem potencial para segurar a onda e tal. Cara, tá jogando o fino.
Tá dono do time.
Tá jogando, uma confiança lá em cima, velho. Quando tem que aparecer no jogo, aparece. E, cara, o Knicks tem tudo aí pra fechar também. Tá 3-1 na série. E agora é difícil, né, cara? É difícil. Porque virar 3-1 é difícil. É difícil. 95% das vezes não rola. Então... tem tudo aí pro Knicks passar pra segunda rodada de playoff. Despachando o que pra mim era o favorito, que era o Cavs. Mas pro Vicente não. Vicente apostou no Knicks. Cara, imagina. E tá loucura, né, cara? O ambiente do Madison
Square Garden. Nova York tava loucura,
velho. Loucura, cara, os jogos, velho. A galera ensandecida, assim, muito barulho. É muito legal, cara. É muito legal.
Tá tipo os distúrbios de Nova York lá no...
É, muito
e,
legal.
Tem uma motivação extra também contra o Donovan Mitchell, né, na torcida do
sim,
do
porque Knicks. Ele era pra ir pra lá, né?
Era o boato de que era pra ir pra lá na troca com o Jazz e acabou não indo e tal. E, cara, eu tinha botado um 4-3 Knicks, mas eu acho que pode ser até mais folgado isso aí, pode ser 4-1 ou 4-2.
Tá se encaminhando pra ser mais folgado. E agora, cara, o último confronto e a maior surpresa, e não vem dizer alguém dizer assim, não, eu esperava isso, que aí é mentira. Aí é mentira, porque, pelo amor de Deus, cara. Miami Heat tá fazendo 3-1. Ontem o Jimmy Butler simplesmente virou o Jiraya, né, velho? Louco, impressionante, 56 pontos. Ele ganhou o jogo, né, Vicente?
Ganhou o jogo. Tá, teve a colaboração muito boa do Lowry também, roubando a bola do Jrue Holiday no final, mas é que quando faltavam 5 minutos e o Bucks ganhava por 10, aí ele pegou a bola e, cara...
É comigo!
Corrida de 11-0 em 12 minutos pra virar o jogo e dali não largou mais a liderança.
Cara, é uma loucura, velho.
Claro que surpreende todo mundo, tem contexto, né? A gente tem que lembrar que no jogo 1 o Giannis jogou 10 minutos e saiu machucado, e depois não jogou os dois jogos seguintes, só voltou no jogo de ontem. E voltou com triplo-duplo e tal, e tava liderando o Bucks para ganhar em Miami. Né? Até tá louco aí. É, cara, eu não fecho questão ainda que o Heat passou, tá?
Não, também não. Mas é difícil, hein?
Não, 3-1 é dificílimo, dificílimo virar, mas, cara, não duvida do time do Bucks, do Grego.
É, não, é até porque, vamos lá, cara, o Knicks, ele perdeu.
Errou!
No confronto, ele perdeu o Hero, quebrou a mão, e perdeu o Oladipo, uma lesão feia, patelar do joelho, bem feia, assim. Tu via no semblante dos jogadores em quadra ali, quando ele sai, assim, todo mundo, porra.
Ele já tem um histórico de uma lesão horrível de fratura,
E é bem feio. E aí tu perde mais uma opção no banco, que era uma opção que estava sendo importante, né, cara? E aí complica. Tá curto o elenco do Rio.
Já não é muito muito profundo.
É, a questão toda é até quanto o Jimmy Butler e o Laurie, né, que são veteranos, né, cara, vão aguentar, né, cara? Porque eles estão segurando a barra, né?
É, o Duncan Robinson vai ter que jogar mais minutos com essa galera lesionada, e aí defensivamente é nulo, né, cara? Tem que contar que ele esteja iluminado na bola de três.
Vai ter que estar com um gatilho bem, né, afiado, porque é o que ele pode contribuir, né, na bola de três.
Ponto a favor do Heat. Falta uma vitória só para matar a série. É inegável, a pressão vai para cima do Bucks. Pontos a favor do Bucks. O Jimmy Butler cada vez mais cansado e tendo que fazer mais pelo time. E o Grego pegando ritmo, né? Se conseguir seguir jogando sem lesionar. Por isso que eu acho que o Bucks não tá morto ainda, cara.
É, não tá não, cara. Porque, vamos lá, cara. O Grego já no ritmo melhor, próximo jogo. Middleton. Casa. O Brook Lopez, Holiday, cara, eu, grupo, assim, se tu pegar, assim, ainda é pra apostar no Bucks. É que tá 3-1 e aí eles vão depender. É que assim, cara, o ajuste vai ser tudo em cima do pra parar o Butler no próximo jogo. É isso, né, cara? Tu vai parar o Butler, vai dobrar toda hora em cima dele. E aí, quem é que vai resolver no Heat?
É, o Adebayo está meio descontado. O Adebayo está descontado, tá jogando com uma lesão na coxa. Aí tu vai contar que o Max Strus faz o segundo jogo da vida dele.
Aquelas mágicas, né?
Mas se não dobraram até agora também, e se não adiantou essa marcação toda no Butler.
É, mas vai ser toda nele, Moisés. Vai ser toda nele. É que aí cada jogo ele fica mais cansado, né?
É, mas a gente desgasta. Já viu que ele vai caminhar mais.
O homem em playoff é um negócio maluco.
Ele vai partir pra dentro do garrafão e vai tupir todo mundo de falta.
É, ele é sensacional, cara. É verdade essa. O Jimmy Butler jogando playoff é um negócio sensacional que ele... Cara, a entrega dele, velho. Né? A entrega dele, cara. E é o cara que faz tudo, cara. Essa é real, ele faz tudo dentro de quadra. Negócio...
Até no que ele não é muito bom, parece que no playoff ele fica bom, que é uma bola de 13 e tal.
É, mete umas bolinhas de 3, né?
Ontem precisou, ele meteu, né? Na hora que precisava pra virar o jogo, ele meteu.
Mas é isso, esse aqui é o mais, eu acho que é o mais aberto ainda, tipo, junto com o do Warriors, né? Porque a gente vê um grupo mais saudável, mais jovem e melhor, de melhor qualidade do Bucks. Mas essa superação.
É a cultura, né?
É
a cultura.
É, superação do Miami, né, cara? Mostra, não, olha só. A gente veio do oitavo da temporada regular, mas a gente é o Miami. É mais ou menos isso. Eu sou o Jimmy Butler. Porra, é loucura, velho. Muito louco. Mas é isso. Vamos esperar. Esse aqui tá aberto ainda.
E como aquele Philadelphia não foi campeão com Butler, com Harris, com Embiid, com... Quem mais estava lá?
Não me lembro, mas é que eles pegaram... Eles pegaram o Kawhi, né? No meio do caminho, né?
É,
no meio do caminho havia o Kawhi.
Era muito mais, é mais ou menos o que tá rolando agora com o Bucks, né? O Bucks é muito mais time e tá tomando essa pecada.
É muito mais time, mas é que sem a tua principal estrela, sem o Giannis, quase todo jogo 1, e sem, se não jogou jogos 2 e 3, cara, aí pesou.
E vamos ver agora é o lance psicológico também, vamos ver o quanto abalou essa derrota aí, porque Foi a derrota onde o Jimmy Butler
tava na mão,
botou. É, e o Jimmy Butler botou o jogo aqui, botou a bola de braço, não, agora é comigo e eu vou ganhar essa bosta. E é isso. Pode falar bosta, pode.
Pô, se não puder, eu não posso participar de nenhum programa.
Nós já falamos uma coisa pior que bosta hoje. Mais...
Então tá, pra encerrar aqui, vamos falar das premiações individuais que já saíram, né? Tá faltando só, hoje eles vão falar do calor do ano, e tá faltando, daí vai faltar só o MVP. O jogador clutch do ano, Darren Fox, né? Foi escolhido. Esse aqui não tinha esse prêmio, né?
Não tinha, é novidade.
Esse é novidade. Os três que estavam concorrendo eram o Jimmy Butler, o DeMar DeRozan e o Darren Fox.
Eu acho que tinha que ir pro DeRozan. Não, mas eu tô falando sério mesmo.
Não, o Darren Fox é o cara mais clutch que tem, meu, nessa temporada. Não tem como. Não. Com todo o respeito,
mas,
né?
Mas o MIP foi o...
O MIP foi o cara do Jazz. McCartney. Que tá servindo o exército, né?
Perigoso isso, né, cara? A Finlândia faz fronteira.
Não, foi botando, né? A Finlândia.
Recentemente,
o cara recebeu a notícia que tinha ganho o prêmio no exército lá e tal.
Acordou de madrugada lá pra gravar um videozinho. Cortaram o cabelo do cara, fizeram toda aquela papagaiada lá.
Exatamente.
Ele não, foi os caras fazem isso de propósito, né? Acho só pra sacanear. Não é possível.
Aqui também.
Né? Tava concorrendo com ele o Brunson do Knicks e o Shai Alexander, né, do Thunder. Mas acho que tá, cara, tá
é
bem
que, é
dado.
Que a maior o diferença Shai é de uma temporada, a diferença de uma temporada para outra do Markkanen é muito maior que a desses dois.
É verdade.
Não, mas a do Shai também não faz sentido nenhum, cara. O Shai já tá jogando, eu sei que ele jogou essa temporada, três temporadas, velho.
O Shai, ele tem que concorrer já lá em cima.
O Brunson já foi super destaque quando o Luka machucou na outra temporada também.
Tem isso também. Esses outros caras aí não deu pra entender, na moral.
O salto do Marcos é muito maior.
Tinha que estar o DeRozan ali. Todo mundo sabe.
O jogador defensivo do ano foi o JJJ. Eu acho que também tá justo. Podia ser pro Brook Lopes também, que tá fazendo
podia ser pro Brook Lopes, mas não é absurdo.
Não é absurdo.
O Gobert é o defensor do ano pra mim.
O Gobert nunca mais vai ganhar prêmio nenhum.
Não, nunca mais.
O sexto homem também, tava todo mundo. Isso aqui era. Não tinha muita aposta certa, era o Brogdon do Celtics, né, cara? E eu acho que também tá certo, tipo...
Eu questiono esse aí um pouquinho, tá?
Eu acho que tinha que ser o Reeves do Lakers.
Reeves, acho que era um bom voto. O Bob Portis, acho que era um ótimo voto.
Também. Portis jogando.
Mas é que o Reeves, ele acabou sendo titular, né, cara?
Não é titular, ele não começa no
não, vários jogos
primeira rotação.
Na segunda metade da temporada, ele começou a ser titular mais vezes. Mas eu acho que o Bob Portis, eu daria o voto pro Bob Portis. Acho que ele tem
esse é legal impacto, também.
E esse é bancário mesmo.
Concorria com o Brogdon.
Não é aquele caô da temporada passada que teve o Tyler Herro. O cara jogava 38 minutos por partida.
Reserva. Quem tava concorrendo aqui com o Brogdon era o Portis, né, do Buck, e o Quickley, do Knicks.
O Quickley teve um período bom, mas mais curto, eu achei, ali no final da temporada, né?
O início dele não foi muito bom, não.
Não foi bom, não. E o técnico do ano também, isso aqui, né? Todo mundo já estava esperando, né? É o Mike Brown, do Sacramento Kings. Eu acho que tá certo. Esse aqui não tinha.
Esse
aqui era
mais indiscutível de todos. Esse aí, eu acho. E foi unânime, né? Foi o primeiro da história, uma votação unânime.
Não, e os caras que estavam com ele, que acho que estão bem também, cara. O Mazzulla, lá do Celtics, e o Mark, lá do Thunder. Eu acho que é isso aí mesmo também. Os caras que fizeram campanhas até surpreendente, né?
O Mazzulla era uma incógnita, porque todo o rolo do Emil Doca lá no início da temporada, afastamento e tal, ele pegou um rabo de foguete, né, cara? Por mais que ele já fosse ali da comissão e tal, mas ninguém sabia
segurou
como
a onda,
ia reagir.
Segurou a onda, segurou o beicinho do de alguns jogadores no meio ali da temporada regular.
Baita campanha.
O Doca que tá confirmado no Rockets, né?
Tá, todas as fontes não confirmadas.
Como eu vi hoje, tá confirmado. Não entendi. Pra onde é que vai o maluco, velho? Lá do...
Vou torcer por um fracasso
absurdo. Pra onde é que vai? Pra onde é que vai o cara? O Nurse.
Pois é, um baita. Tá na posição que ficou com o Snyder, né? Um baita treinador sem lugar ainda.
Vai pro Bulls, pô. Vamos lá.
Não, o Bulls. Se aposentarem o Pop, vai pro Spurs.
O Bulls já tem treinador. O Donovan vai fazer mais 5 temporadas lá.
Não.
Ele e o Pat Beverly.
O Pat Beverly não aguenta mais 5 temporadas.
Olha, daqui a pouco, né, meu? É, eu vi que tá oficial agora, eu vi a notícia aqui, oficial, o Doca, novo treinador do Rockets. Não entendi isso aqui.
Eu não entendi o movimento do Rockets também, é arrumar um problemaço sem necessidade.
Sem necessidade, parece o Corinthians e o Cuca.
Exatamente, é bem semelhante.
É bem semelhante. Arruma uma bronca sem necessidade nenhuma, velho, necessidade nenhuma, que loucura. Deixa eu ver se tem mais alguguma noticiazinha pra gente dar de última aqui, já.
Pode dar como notícia o calor do ano, porque daí essa
aí é... vai sair hoje o calor do ano. Alguns minutos. Bocheiro. E Bocheiro vai ser o calor do ano. Mas tem um monte de calor jogando bem, né?
Ah, é aquilo que a gente sempre fala, os caras estão chegando cada vez mais preparados, mais prontos pra ser titular e ficar... tomar conta da franquia.
Os caras estão jogando bem, velho. Estão jogando bem, os calouros estão jogando bem.
Em relação ao banqueiro, cara, eu mantenho o que eu falo desde o draft, tá? Eu já era muito previsível que ele ia ter
um impacto. Tá meio hate do cara.
Não, eu não sou hate, cara. Sou só meio pé no chão com o banqueiro, porque desde o draft eu mantenho o pensamento sobre ele, que é o seguinte. Ele é o cara que já chegou mais pronto, então já se esperava um impacto. Mas eu acho que ele não é o cara que tem o teto mais alto dessa classe aí, não. Eu acho que o Jaden Ivey tem mais potencial para chegar mais longe. Acho que o Mathurin, que é o cara do Pacers lá, eu acho que jogou pra cacete essa temporada. O Walker Kessler, o pivô do Jazz, acho que tem um teto bem mais alto para ser impacto na liga do que o banqueiro. Não que o banqueiro seja ruim, o banqueiro é muito bom. Só que eu acho que ele é o que já chegou mais próximo do próprio teto, entendeu? No primeiro ano.
Sim. Vamos ver, né, cara? O próximo draft vai ser uma loucura.
O banqueiro me lembra muito o Aaron Gordon, né? Me lembra muito.
Até no estilo.
O estilo dele é parecido até.
Uhum. O cara do Thunder lá, o Jalen Williams também, o cabeludo aqui, ele é muito bom. O Chet Holmgren nem jogou na temporada, a gente não sabe o que vai dar.
Teve uns que se machucaram aí também, foi o do... Qual é que se machucou? Que a gente tava esperando... Pô, esqueci o nome, cara.
O Chet Holmgren se machucou antes da temporada começar, naquelas joguinhas de frescura lá de exibição.
Mas foram dois que se machucaram, que não jogaram esse ano. Não vou lembrar do outro, mas teve outro que não jogou também.
E o Zion, estreia, né, na NBA?
Opa, a temporada que ele mais jogou, cara.
O Zion precisa emagrecer, né, cara? Diz que ele queria entrar, velho, nos jogos, né? Tipo, ele tava clinicamente já, né?
Aí ele entra e o seu ligamento cruzado.
Aí diz que os médicos tiveram que convencer esse cara, não dá pra te entrar, né? Ele queria jogar ali o play-in, não dá, né, cara?
Imagina o Zion saltando e pisando em cima do pé de um outro jogador.
Tá louco. Já era tornozelo?
Aposenta, mano. Quarto ano da liga.
Não tem. Só uma noticiazinha aqui, ó. O Dylan Brooks, que era um cara que tava falando pra caramba, né? Já saiu aqui a notícia que o Grizzlies vai tentar envolver ele numa troca.
Não tá compensando. Não tá compensando pro Grizzlies.
Falou muito, né, cara?
Não, e ele se tornou o jogador mais odiado até que o Allen do Bucks.
Sim, o cara fica tóxico, né, meu? Fica ruim pra franquia ter um cara desse.
Uma coisa é tu falar uma bobagemzinha ali durante a partida e tal, outra coisa é tu pegar e dar uma entrevista falando bobagem do LeBron James, que é o maior atleta da atual NBA.
E tu tava falando lá da peidada lá do Spider, tá? E ele mesmo admitiu, ele colocou: minha atuação contra o Knicks foi uma merda. foi o que ele falou.
É o primeiro passo, né? O primeiro passo é
profeta,
isso.
Profeta do óbvio.
Eu vou perguntar pra vocês antes de a gente encerrar duas coisas. Vocês acharam aquela. As duas, tá? Eu vou botar as duas. A do Barba, a injetada do Barba e do Brooks desse lance com o LeBron. Vocês acharam que aquilo aí era pra ser injetado mesmo?
Cara, eu acho que tem que ejetar pra evitar que o bagulho piore, entendeu?
Ah, é, no jogo pra seguinte. Dar exemplo.
É, pô, o cara tá dando um soco no saco do outro, velho. Se tu deixa passar, por mais que não tenha aquela intensidade, mas é um movimento totalmente intencional,
mas,
entendeu?
Mas do Brooks tu achou também? Eu não achei que era pra ser.
Achei que aquilo ali é totalmente por querer, velho. Totalmente evitável, não tem sentido aquele movimento.
O Barba podia evitar, eu até acho que realmente o do Barba podia evitar.
É porque é aquela mão, assim, fechada que vem de baixo pra cima, entendeu? Não é um movimento de quem quer roubar uma bola.
Mas ali, tipo, é tipo o que a polícia faz quando tá te revistando, é exatamente igual.
As costas da mão, tá ligado?
É, mas ali naquele jogo do Philadelphia, quem tinha que ter sido ejetado era o Embiid, né, cara?
Sim.
Pô, ali o Embiid, é, total, ali aliviaram ali, demais pro Embiid. Ali.
É, demais. É um pé lá em cima.
Mas é o que a Liga faz, cara. É o que a Liga faz. Eles
de novo, teve a provocação lá. Teve a provocação. Mas ele pegou e tenta chutar o cara. Ele quase chuta o saco do cara.
Sim, levanta o pé lá em cima na hora que o cara tá passando por cima dele.
Então,
e aí ali, o Harden foi ejetado no mesmo jogo. Então, não ter ejetado o Embiid contribuiu para tu ter que ejetar o Harden, porque daí se tu deixa passar.
Aí vira pagou o pato, né, cara? Pagou o pato, né, cara? Mas é isso aí. A arbitragem tá meio confusa ainda, né? Como sempre.
É ruim, mas... é horrorosa.
É ruim. Mas é isso. Então, recado final, Vicente.
No mercado final, vamos lá então. O Jazz vencendo com o Lauri Markkanen, né? Sempre bom.
Uma vitória, ganhou um prêmio, né, Jazz, cara?
Só. E, cara, os três jogos que vão começar em seguida, minha expectativa é que tenham três classificados aí. Acho que qualquer coisa diferente disso vai ser surpresa. Eu acho que muito olho nessa série de Bucks e Heat. Eu acho que tem muita chance do Bucks ser um dos poucos aí que viram 3-1. Né? Acho que pode acontecer. E o que todo mundo quer ver é Kings e Golden State, né, cara? Cada jogo tá muito intenso.
Jogaço.
Estão sendo jogaço. É, fiquem de olho nos boletins, divulguem nossos episódios aí.
Boletins diários aí, cara.
Isso aí, bora. Tem mais do que um mesinho de NBA aí, um mês e pouco. E é isso.
Então tá, teu recado final, Moisa.
Agradecer aos nossos ouvintes aí, né, cara? Que vão ouvir ainda, no caso, né? Obrigado você que tá ouvindo, obrigado. Quem tá acompanhando e dando like lá no YouTube também, legal. Eu vi que teve uns boletins ali que chegou a pegar 20 e poucas visualizações.
Eu acho que foi, Moisa, quando o Luiz divulgou, né? Sabe que o Luiz é um torcedor símbolo do Lakers. Né?
Então.
Pô, foi bom vocês falar, eu vou botar depois, eu vou editar, vou botar o áudio que ele mandou do Lakers, vou botar agora no final.
Pintou o campeão, né? Pintou o campeão, empolgou, legal.
O respeito voltou. Pom.
O campeão voltou. O pessoal do Lakers cantando. Dizer também que vai dar um monte de 4-1, como eu acreditei que aconteceria.
Não, tu falou 4-0, então não vem com esse papo.
Não, teve 4-1 também. Teve 4-1 também.
Tu falou, acho que é tu cravou umas 3 ou 4 varrendo aí.
O homem é um molejão, só varrendo.
Só varrendo.
E é isso aí, cara. Vamos lá. Esperar que o Bulls chegue até as finais aí, né? E é isso aí. Um abraço pra todo mundo.
Então tá. Esse foi o nosso 13º episódio dessa temporada, terceira temporada. Vamos acompanhar hoje. Daqui a pouco começa, né? A rodada. Vamos acompanhar o Celtics e o Hawks. O primeiro jogo começa daqui a pouquinho. Às 20h30. Depois Nuggets e Wolves, às 22h, e encerrando com Suns e Clippers, às 23h.
Vou dizer, ó, hoje já o Durant vai fazer 43 pontos.
Errou!
Pô, é ponto, hein?
O Booker é que tá fazendo essas pontuações aí, fez 45 no último jogo, eu acho.
Ponto pra caramba. Mas vamos lá, vamos esperar então essas definições. Acho que essa semana já se define praticamente tudo, né, cara? Porque tá. Poucos jogos aí, acho que poucos confrontos vão aí para sexta ou sétima partida, mas vamos esperar, não vamos antecipar nada. E conforme for o andamento aí dos playoffs, a gente vai fazendo episódios pontuais falando sobre os confrontos e o que está acontecendo, o que mais importante está acontecendo na NBA. Um abraço, Moisa, um abraço, Vicente, um abraço para quem está nos escutando e até o próximo episódio do Linha de 3.
Música.